3, 2, 1. Ao vivo.
Ó, quem tá ao vivo? E aí, tudo bem com você? Tudo bem aí, meu?
Qual é?
Por que que você tá.
Porque você roubou
de novo você tá. Não, você tá de novo com camiseta de time, velho.
Óbvio, porra. Hoje
porque pra você não tomar a flag de. A gay flag? Pra
não,
você tomar o.
Aí cresci uma. Sabe quantas camisas de time você tem?
Nenhuma.
Então você não é hétero.
Deixa eu ver se eu tenho alguma.
Você não é hétero.
Não, eu tenho uma do... do
São Paulo.
Não, Lighthouse Keepers, que é o meu time
não,
aqui.
Não conta, né? Porra. Você não tem nenhuma camisa, nem do São Paulo.
Eu tenho de quando eu era criança, tipo um time do Serete que eu jogava quando eu era criança.
Ah, não, aí é foda. Tu.
Eu não tenho nenhuma camisa de time, graças a Deus. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo, camisa de time.
Você não gosta de usar camisa de time?
Eu não gosto nem de usar camisa de time e eu não gosto nem do fato da camiseta ser de um time.
Você sabe que existe a discussão do tipo, ir pra encontros com camisa de time.
É.
E tipo, a mulher fala, pô, me arrumo todo e tal, maquiagem mó caro. E o cara chega lá com a camisa do Bahia, do Vasco.
Quanto custa uma camiseta de time?
Ah, essa aqui custou quase 300.
Então, é caro, né?
Caríssimo. Véio? Opa.
300 pau, velho?
É, velho. É caro. E assim, a do Palmeiras custa 500.
O que eu lembro é o seguinte, em 2002, na Copa de 2002, eu lembro que a Itália fez uma camiseta, que era uma camiseta da capa. Que era uma camiseta azul e coladinho, não sei o que lá, que era a camiseta mais louca e era caríssimo. Eu não lembro o preço na época, mas era um bagulho muito caro. E eu lembro que, tipo, você ir pra escola com uma camiseta daquela, tipo, você tava ostentando, entendeu? Sim. Tipo, porra, mano, o cara
tem. Nem camisa da seleção tu tem? Nossa.
E assim, vou ser cancelado agora. Eu acho horroroso o uniforme do Brasil. Eu acho muito feio. Aquela camiseta amarela, aquele short
assim,
azul, é muito feio.
É porque, assim, os novos, que são muito amarelos, são feios. Mas os antigos são amarelo mais... Puta que pariu. O da Copa de 98 é lindo. Lindíssimo.
Ó, o uniforme bonito é da seleção de Portugal. Não, da Espanha.
Tenho.
Da Espanha é mais bonito, que é um short azul escuro e uma camiseta vermelha.
Que é
vermelha.
Do Renan.
Não sei,
o Renan, eu também tenho aquela camisa.
Eu gosto da Alemanha também.
Tenho também.
E gosto da Inglaterra, das antigas.
Vou
que é branca,
comprar.
A branca.
Pra mim, os três uniformes mais bonitos são esses: Espanha, Alemanha e Inglaterra.
Então, eu acho esses três mais bonitos. Sim. E eu gostava também.
E as da Argentina? Da Argentina eu acho bonito. Mas eu não compro porque é da Argentina.
Eu acho bonito. Eu acho bonito. Não é o meu estilo, mas eu acho. Ah, outro que eu acho bonito: Croácia. Eu acho linda aquela
que
camiseta
é...
da Croácia.
Nossa, não.
Xadrez
para,
branco
parece
e vermelho.
Cortina de vó.
É mó bonita.
Horrível.
Velho. É muito bonita. Eu acho
não,
muito
nada
legal.
Nada a ver.
E uma camiseta de time que eu achei bonita. É, uma do Corinthians que ela era preta e tinha uma divisão no meio, assim. Ela, tipo, tinha um risco no meio.
Qual que é? Não sei. Ah, você da sabe? Holanda, que é laranja. Você gosta?
Não gosto.
Pô, eu acho bonita.
Muito chamativa.
Bonita. Holanda. Enfim. É forte, forte, forte.
Estamos aí e vamos começar a live de hoje. Hoje vai ter, inclusive, react de coisas amorosas também.
Vai.
Vamos falar de tudo. Então vamos começar com a primeira, que é uma micro já provocativa. Vamos lá. Ato das centrais sindicais no 1º de maio deve poupar Lula por greves. Não sei se você está sabendo, né? Mas está rolando muita greve no Brasil. Tanto greve dos estudantes, porque pela primeira vez na história do Brasil... O Lula gosta muito de falar isso, né? Nunca antes na história desse país, um presidente cortou o repasse constitucional para a educação. Você sabia que isso aconteceu na era Lula? Pela primeira vez na história, um país falou assim, puta cara... Vamos deixar menos dinheiro para educação? Pois é, foi nesse governo. E aí tem um monte de federais em greve. Inclusive a Amanda foi num, né?
Okay.
Aí chegou lá, aí, meu, você votou no Lula, votei. O que você acha? O Lula é um bosta. Os caras gostaram da Amanda. Falaram, você tá certo. O Lula fez cagado e não sei o que lá. E também está tendo uma série de greves de servidores públicos, tá? Para reclamar de salário, etc, etc. Aí vai ter manifestação do Dia do Trabalho amanhã. O Lula vai estar e eles não vão falar disso. Eles vão falar de outras coisas genéricas. Tipo, vamos melhorar as condições de trabalho. Que, aliás, você sabe de onde surgiram os direitos trabalhistas brasileiros?
De Getúlio Vargas.
Na nossa terceira Constituição.
Ele literalmente copiou do negócio fascista.
Sim.
Lá de Mussolini. Literalmente.
Vamos lá,
copiou.
Vamos lá. Você sabe a história das Constituições brasileiras, né? Nós temos a de 1824. Vamos ver se eu acerto todas. Nós temos a de 1824,
nossa.
Acho que foi. Vê aí, confere aí, mas não me mostra, vê se eu tô falando certo.
Pera aí, pega aqui.
Uma é de 1824, que é a primeira, que é depois do dia do fico, né? Quando o Dom Pedro I fala, vou ficar, ele faz a primeira constituição, que instaura o poder moderador. Então, basicamente, o imperador manda e desmanda em tudo. Depois nós tivemos a constituição que é depois da golpe da República de 1889, que é, acho que é 89 mesmo a segunda Constituição. Você não
quer
lembro.
Que eu vá
com Não. Vê qual que eu acertei, okay. Qual que é aí. Então eu sei que a primeira é o 1824, a segunda é 89 ou 91, é um desses dois anos.
Ah.
É, que é a Constituição que instaura a República Oligárquica, né? Que mais tarde culmina na República do Café com Leite.
Foi
que
quando
é...
tudo começou a dar errado.
essa Constituição, inclusive, não permitia votos de mulheres, não permitia votos de pobres. Se não me engano, os senadores tinham cargo vitalício, tá? Aí nós tivemos o golpe de 1930 do Getúlio Vargas, que ele acabou com a República Oligárquica, né? Aí nós tivemos a Revolução de 32, que foi São Paulo querendo instituir, né, um Brasil constitucional com uma Constituição, porque a gente não tinha Constituição. De 1930 a 34, nós ficamos com um país sem Constituição. Em 34 surge a que talvez seria a melhor Constituição brasileira, que é a Constituição mais liberal de todas, de 1934, que é uma Constituição tão liberal que permitiu o Getúlio de dar um golpe, né? E se não me engano, é nessa daí, né, de 1934, que se instaura o voto secreto, que foi muito importante para acabar com o voto de cabresto, né? Um cara vai lá e vê o teu voto. Então não pode. 34 tem voto secreto. Que mais tem em 34? Direitos trabalhistas, mulher pode votar, pobres também podem votar. Um negócio assim. Então mesmo, 1934.
Ah.
Essa Constituição foi a que menos durou. Se eu não me engano, ela durou 3 ou 4 anos no máximo. Não, 3 anos.
A Constituição durou menos.
Menos. Porque aí em 37 que aconteceu por causa da intentona comunista do Júlio Prestes, é o nome dele? Não, Júlio Prestes não. Era o interventor paulista. O Luiz Carlos Prestes, né? Que foi o criador da ALN, e o governo Getúlio Vargas inventou o Plano Cohen, que seria um plano internacional para acabar, para instaurar o comunismo no Brasil. Isso é uma mentira do governo Vargas. Ele instaurou um Estado Novo em 1937, então foi uma constituição chamada de apolaca, porque era de fato uma constituição fascista. E aí deu poderes ditatoriais para o Getúlio. Então vamos lá, 834, nós temos a de 89 ou 91, nós temos a de 34, nós temos a de 37, nós temos a sexta Constituição, que se não me engano é 1946, que é quando o Getúlio cai, né? Ele toma um golpe militar e aceita o golpe. Aí eu não lembro agora, acho que é o Café Filho que assume, depois vai o Getúlio Vargas de novo, volta nos braços do povo nos anos 50, se mata, assume o Café Filho, aí tem a chapa Janjão, que é João Goulart e é o Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros renuncia, João Goulart assume, tem o golpe de 64, aí nós temos a sexta Constituição, que é a Constituição de 64. De 67, não, teve o golpe em 64, aí 5 em... Aí teve a Constituição em 67, aí 5 em 68. Aí nós tivemos a de 88, que é a sétima. Acertei?
Cara,
vamos lá.
Você acertou absolutamente tudo.
Sério?
Sério.
Então vamos lá.
Você se corrigiu.
1834.
A única que você errou, mas você se corrigiu depois.
Foi que é a da República, que é 91.
Você falou,
eu sabia
89,
que era ímpar. É 91, depois a 34, depois a 37, depois a 64.
46.
Não é 64, 46. 67.
E 88.
É.
O lance de 67 é que 67 foi o AI-5.
Não. Foi dezembro de 68, aí sim.
É, tem gente que considera o AI-5 uma constituição à parte.
Mas é quase uma constituição à parte, porque o AI-5, ele basicamente instaurou a ditadura do... Como é que chama? Do... Não é o jogo duro, tem o nome do...
Da linha dura.
Da linha dura, que foi basicamente o seguinte, ó, não tem mais poder executivo e judiciário.
É.
O poder executivo, ele legisla, ele executa e ele julga. Então o cara simplesmente entrava na tua casa e falava o seguinte.
É porque assim, tipo,
preso.
A Constituição de 67 é um AI. Um
não,
ato
não, não,
constitucional.
Não. É AI-1, é o 64. Aí tem o AI-2, o AI-3, o AI-4, que são atos ok.
Sim.
E aí tem o ato institucional 5, que é o fudidão, que é dezembro de 68. É, amigos.
Você tancaria fazer um tier list com todos os presidentes do Brasil?
Ah, eu vou errar vários, cara.
Não, mas assim, classificando os melhores?
Puta, é difícil, hein?
Eu também acho,
difícil.
Né?
É difícil, cara. É difícil.
De Getúlio
assim,
pra cá.
Cada contexto, cara... Ah, de Getúlio pra cá, você tem o presidente Sorriso, Juscelino Kubitschek, que foi um lixo. Foi quem instaurou o grande costume das empreiteiras roubarem Brasil, né? A Brasília foi construída sob muito esquema. Aliás, só uma coisa, como estamos de audiência like?
Estamos com 2 mil pessoas e 600 likes.
Ó, pessoal, dá like na live, pô. Você tá tendo uma semi-aula de história aqui, velho. E, ó, quem entrar no clube vai levar as duas revistas. Juscelino Kubitschek, tivemos o Gênio Quadros, que era um atrapalhado, que tem aquela foto dele um pé pra cada lado, um idiota. Depois nós tivemos o João Goulart, que era quase um comunista. Depois nós tivemos o golpe, aí todos os presidentes militares, tudo ruim, né? O mais ou menos era o primeiro, que era era o Castelo Branco. Depois nós tivemos o Figueiredo. Peraí. Posso falar quem eu acho que é o melhor presidente do Brasil?
Ah.
Posso falar?
Ah.
São três que estão na lista aqui, ó, pra disputar. Itamar Franco.
Sim.
Criou o Plano Real. Fernando Henrique I.
Sim.
E Michel Temer.
Oh, e o Castelo?
Cara, o Castelo Branco, assim, por ele ser fruto de um golpe militar, ele tá errado.
Mas assim, o Castelo Branco fez um bocadinho de reforma muito boa.
Sim, o Castelo Branco é o seguinte, ele pôs o país em ordem e ele era contra a manutenção dos militares
do poder. Do golpe, sim.
Ele era a favor de um ano só mesmo, conforme eles tinham prometido. Aí eles traíram o Carlos Lacerda, inclusive. Enfim, chega disso. Vamos continuar na pauta, vai. Senão as pessoas não vão...
Sim, você tava falando like sobre o ato das centrais sindicais.
Então, e aí não vou falar do Lula, né? Que maravilha. Vamos pra próxima, vai. Vamos
eu
pra
não
próxima.
Entendi, você deu essa volta toda e você não falou do bagulho?
É porque, na verdade, era... Nem sei por que eu cheguei nisso, cara. Minha cabeça, ela vai funcionando assim. Vamos lá. Dê like na live, velho, e entre no clube, velho. Se você não entrar no clube, você nunca vai se tornar uma pessoa culta, você nunca vai saber de bate-pronto coisas importantes pra você ser uma liderança, ser um influenciador das pessoas ao seu redor. Em relação à política. É importante que você entre no clube, você vai ganhar as duas revistas. Que eu acho que essa é a promoção mais longa da história do clube, viu? É, de dar duas revistas. Eu nunca vi um negócio assim, cara. Isso aí. Eu também tô achando muito mamado. Vamos lá. Isso aqui é interessante. Eu vi um tweet do Felipe Neto falando: o Elon Musk não vai se pronunciar sobre os estudantes americanos que estão sendo presos por protestarem pró-Palestina. Aí eu achei estranho. Eu falei, porra. Nos Estados Unidos, eles levam muito a sério, né? A primeira emenda é a emenda da liberdade de expressão quase que restrita. Nos Estados Unidos, eles levam muito a sério a sua liberdade de expressão. Então, se você quiser defender até o nazismo lá, você pode. Por que você não pode defender a Palestina? Eu falei, mano, tem alguma coisa esquisita. O que está acontecendo? Né? Então, põe a notícia aí. Põe a notícia aí, né? Estados Unidos, protestos pró-Palestina em universidades já registram mais de 800 presos. Por que eles estão prendendo essas pessoas? E aí tem o segundo vídeo, põe aí pra gente reagir, que é basicamente o que esses caras estão fazendo, né? Pra começar, que grande parte desses caras não são estudantes, são invasores, tá? São falsários. E olha o que eles estão fazendo. Põe o segundo vídeo aí. Vai lá.
You guys have closed the entrance. We are UCLA students. I have my ID right here. I'm being blocked off, not by the security guard, but by you two. You three. Oh, look, they're making their burger while I'm going this way. Excuse me. This is what they do. Everybody, look at this. Look at this. I'm a UCLA student. I deserve to go here. We pay tuition. This is our school. And they're not letting me walk in. My class is over there. I want to use that entrance. Well, I can't take it. Will you let me go in? This could be over in a second. Just let me and my friends go in to class.
We're not engaging with that.
Then you can move. Will you move?
We're not engaging with that.
Okay, we're going. We're going. I'm going in. I have my hands up. I'm not hurting them. I'm not hurting them. That's what they do. That's what they do, everybody. You guys are promoting aggression. You guys are promoting hate. We're UCLA students. We deserve to be there. Let's go. You guys have closed the entrance.
Estudantes judeus de entrarem na universidade. Aí sabe o que a polícia faz lá? Prende os caras, mano. Você viu a diferença do Brasil? Quando aqui no Brasil os caras... Não é só que eles impediam o estudante de entrar. Eles invadiram as escolas, tá? E eles me agrediram, inclusive, lá, quando fui filmar. Aí deixa. Eu não vi nenhuma consequência pra nenhum desses vagabundos que invadiu a escola. A gente viu na UFSC, né? O professor lá tava dando aula, os caras entraram lá batendo lá uns tambores, ó, não vai ter aula e acabou e tarará, tarará. E não é preso. Você viu a diferença, velho? Você viu a diferença, cara? Quem dera a gente tivesse esse tipo de lei aqui. Ah, impediu o cara de entrar, não tem problema, o senhor vai preso. São mais de 800 presos lá. E não tem lá discurso assim, ai, a população carcerária está crescendo. Constrói meu presídio, foda-se. Fez cagada, vai ser preso. Quem dera a gente tivesse isso aqui.
Não, mas assim, eu tenho um contraponto a isso.
Diga lá.
Porque lá nos Estados Unidos os caras podem fazer manifestações de cunho na... E não acontece nada. Você pode.
Sim, mas é, uma coisa é você ter a sua liberdade de expressão pra falar uma besteira. A outra é você fisicamente impedir um aluno de estudar. Você tá cometendo um crime.
Não, mas e todas as manifestações pró-Palestina... Que estão muitas.
Agora, existe uma outra base também para isso, que é o seguinte: eles podem estar promovendo terrorismo. E a gente sabe que os Estados Unidos.
Tá, mas e os caras que protestam a favor do Na? E aí? Eles
mas
também
eles não
estão
cometendo crime segundo a legislação americana. Inclusive.
Porra!
Não, eles não estão. Eles podem. Não, inclusive, assim... tem um vídeo muito bom que é um grupo de idiota lá. Aí os caras estão com uns fuzis assim no ombro, fazendo uma marcha pró. Fascismo, por essas coisas. Aí sabe o que um cara fez? Ele foi genial. Ele pegou um trombone e ficou tocando uma música de palhaço enquanto os caras marchavam. Então parecia que eles eram um bando de palhaço, né? Entendeu? Isso sim é uma forma inteligente, né, de você desbancar uma manifestação. Mas enfim, nos Estados Unidos não é crime você fazer apologia ao nazismo. Agora, é crime você fazer apologia ao terrorismo. Então pode ser que eles estejam cruzando essa linha.
Não. É tipo, rolou a mesma coisa quando teve protesto contra a guerra do Vietnã lá. Eles faziam a mesma coisa com os manifestantes.
Ah, então, isso eu já não sei.
No final é só questão, deve ser só questão política mesmo, de tipo, apoio a Israel e tal, enfim.
Sei lá.
Essas merdas.
Isso aqui, cara, eu gostei. Vamos lá? Tem mais uma? Vamos lá. Isso aí, o que é isso aqui? Eu não vi isso.
Pois é.
Desafio Felipe Neto para uma luta de boxe. O perdedor tem que parar de se envolver e falar de política. Se aproveita e faz uma grana de aposentar. Bora? Antes de se aposentar, bora? Cara, eu tô pensando aqui, quem será que venceria uma luta de boxe entre o Felipe Neto...
Monarque.
E o Monarque?
Monarque.
Eu acho que o Monarque, porque o Monarque ele tá com tanta revolta
interna... eu pensei a mesma coisa.
Que ele ia falar, cara, isso aqui é a luta da minha vida.
É, então.
E o Felipe Neto é tipo um mimadinho que tá lá no Leblon, tipo,
o cara
fazendo
é o cara
nada.
Carioca, mano, assim.
O Monarque é fumante. Isso atrapalha bastante. Ele teria que dar uma treinada no
Ah, mas eu acho que a força de vontade do Monarque de socar o Felipe Neto é maior que a força de vontade do Felipe Neto de socar o Monarque.
É assim, vocês sabem que essa luta não vai acontecer, né? Mas assim... ia ser um baita entretenimento.
Não, sim, mas assim, tipo... E outro, o Brigadeiro falou aqui que...
Ah, o Brigadeiro sempre, né? Eu banco a luta e coloco no Aspera número 1, bora?
É, tipo, pô...
E o Junito fez uma enquete.
É, tá dando Monarque, ó.
Eu Mano, também acho que é um Monarque. Mas assim, cara... Seria uma dura batalha pra cada um aguentar um round só. Porque os caras, né, não são muito lá do apego ao exercício físico. Que, aliás, finalmente meu link ficou pronto. Vou mandar pro meu amiguinho aqui, ó. Aqui, ó.
Equipe jurídica, tudo Val.
É, não, o link ficou pronto, mandei. Boa. Vai. Que eu ia falar mais?
Isso aqui é muito bom.
Ó, entrou o Lucas.
Pessoal,
o Lucas
entrou no clube,
já estamos com dois clubes. Vamos entregar 4 revistas. Dê like na live. Como estamos de audiência e like?
Estamos com 3 mil pessoas.
3 mil pessoas, muito bom.
E 1.200 likes.
Então vamos lá, vamos para a próxima pauta que agora vocês vão ver.
Isso aqui é bom demais.
Não era isso não.
Não, mas eu mudei de propósito.
Vamos falar da esquerda primeiro.
Tem a missão depois.
Ah, então nós vamos deixar aqueles lá para outra live? Ó, eu vou falar um negócio para você. A próxima live tem um negócio assim, muito bom de se reagir. Mas vamos lá, vamos falar disso antes. Vamos falar um pouquinho de Bolsonaro. Eu quero que você assista esse vídeo com carinho, tá? Porque você não vai acreditar nas palavras que o próprio Jair está dizendo. Vamos lá. Esse aí era o uso turismo do cara, né, velho?
Cara, eu gosto muito... Eu vou pegar uma...
Esse é um dos caras mais idiotas da história do Brasil.
Não, ele pré-candidato a prefeito de Recife.
E muita gente fala... porque fulano era do PT e tá com a gente agora. E eu quero dizer o seguinte, a nossa bolha tem muito oxigênio para petista arrependido. Tem muito oxigênio para prefeito arrependido do Nordeste também. Venha que a nossa bolha só faz crescer. É isso mesmo, presidente?
Pausa um pouquinho. Eu não sei se vocês perceberam. O Jair Bolsonaro vai apoiar um cara que estava no PSOL. Não, sério, cara, sério, assim. Eu imagino o Rodrigo Constantino falando, esse Pichol Kids, O Kim Paim tendo que falar, não, veja, é importante para a... Como é que é o sotaque do Kim Paim mesmo?
Ah, é um sotaque baiano forçadíssimo.
Enfim, ele... Veja, você tem que ver que é importante para o país que a gente apoia esse rapaz do PSOL agora. Oxi, vocês vão apoiar quem agora? É MBL? MBL lá liderado por Temer e Geraldo Alckmin? Não, nós temos que apoiar esse cara do PSOL aqui, esse cara do PT. Temos que apoiar aqui o irmão do Gilmar Mendes, é... É literalmente isso. O Jair Bolsonaro está apoiando um cara do PSOL para um cargo eletivo. Daí ele. Aí eu gosto muito da participação do cara que está no meio. Que não é o cara apoiado, é um cara X. Você viu que falou o ministro, agora vai falar o Bolsonaro. Olha o cara do meio também, repara no cara do meio. Vai lá.
Olha, não é novidade, por exemplo, eu estou aqui com o João Fontes, né? Foi deputado do PT, depois foi fundador do PSOL. E logo
só uma
depois.
Coisa. Pausa aqui, deixa eu ver se eu tô falando besteira. João Fontes. Político. Não, João Fontes é outro cara. Não é, o João Fontes não é esse aí do meio, né? Vai lá, continua.
Tá. E é um cara agora de direita que defende o capital aberto, defende a família, propriedade privada. É. E não é porque lá atrás aconteceu isso aí que a gente vai simplesmente abominar o cara. Agora, obviamente, já sabemos dos oportunistas, tá? Isso daí, quem furou a nossa bolha e veio...
Ah, é? Mano, o cara que tava filiando o Fernando Holliday no PL, o cara que tava filiando, o cara que tava te xingando, tudo quanto era nome, velho. Vocês não vão abraçar o oportunista? Pelo amor de Deus, cara, vai lá.
Pra disputar a prefeitura, a escolha vai ser agora, em julho. Com toda certeza, esse cara vai ser devidamente afastado do nosso convívio aí.
É isso aí.
Opa, peraí, tem um ditado que diz também, né? Quem até os 20 não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro.
Pra mim, eu gosto...
Assim, não, você viu a participação do cara do meio?
Ah.
Foi basicamente, ele tá entre um idiota, assim, completo, um cara que, assim, puta que pariu, que é esse ex-ministro do turismo, o Bolsonaro, e aí ele tem que ficar lá com aquele sorriso amarelo... É, a gente é um cara do oficial mesmo. O capitão mandou, né? Que legal. Aí no final o capitão faz uma piada e ele... Essa foi a participação do cara. Imagina, velho. Assim, o nível de autoestima baixo que você tem que ter pra você se submeter a essa situação humilhante, velho. É muito humilhante.
Não, velho. Eu gosto muito que... Eu gosto muito do meu ministro do turismo. Bota o fone.
Vai lá. Olha o Rodrigo Constantino tendo que rir.
Muito bom, meu ministro do turismo.
É inacreditável, cara. É inacreditável as humilhações que você tem que se submeter, os pedágios que você tem que pagar pra estar no bolsonarismo. Só que tem mais um. Tinha mais um desse daí.
Tem.
Que esse daqui, cara, eu falei, não é possível, não deve ser de verdade. Deve ser uma montagem, deve ser... Não, é de verdade. Dá uma olhada no Ricardo Salles com o Bolsonaro. Não tô vendo.
Tô trabalhando aqui pra caralho.
Olha ele abraçando o Bolsonaro pra fazer a suposta segurança.
Rapaz,
do
que
mito
que
pra ele
que
não
que
cair
que
da Dodge Ram. Olha lá. Ó, tô protegendo meu mito, viu? Ó, ó como eu tô. Ó como eu tô aqui, ó.
Meu amigo, tô ligação.
Cara, isso só reforça o nosso ponto de que nós não gostamos do Bolsonaro porque ele é gay. Ele é gay! Isso aqui é uma coisa de quê? De gay! É gay!
Cara, assim, eu vou te dizer, velho, não dá, mano. Não dá, não dá. Eu não consigo. Por mais que seja tentador você ter um monte de like, um monte de seguidor, dinheiro, né? Que você aí vai vender curso, eles vão te ajudar. Você vai vender Brasil Paralelo, você vai ganhar comissão, né? Ganhar voto. Eu não conseguiria, cara, me submeter a essa humilhação. Sabe, ficar ali... Igual naquela reunião ministerial, um querendo mostrar pro outro que é mais bolsonarista, sabe? É igual a Joyce e a Carla Zambelli, na época que elas estavam disputando a atenção do Bolsonaro, uma falando que era mais Bolsonaro que a outra. Aí vai lá o Ricardo Salles e abraça ele naquela coisa constrangedora. É visualmente constrangedor. É uma coisa tão caricata, velho, que parece uma esquete do The Office. Sabe, se você fizesse uma esquete... do Porta dos Fundos, de um presidente, um puxa-saco abraçando ele, não... Sairia... Você ia falar, não, isso aqui tá muito surreal. Isso não aconteceria, na verdade. E a história do Brasil está sendo escrita por homens assim. É por isso que eu falo pra você, cara. Eu não quero ser governado por esse tipo de gente. Eu não aguento mais ser tutelado, ter as leis do meu país sendo feitas por pessoas como esses caras, ter a administração do meu dinheiro sendo feita por esses caras, bicho. É muito humilhante, velho. É muito humilhante. Eu prefiro, cara, ser o que nós somos aqui. Nós somos um carro menor? Somos. Nós ainda não temos o público que esses caras têm. Nós ainda não temos a grana e os votos que esses caras têm. Ainda. Só que aqui é o seguinte, mano. Se alguém falar uma coisa que eu discordo, eu posso falar, não discordo. Se o Renan falar alguma coisa, eu posso mandar ele tomar no rabo. E assim que é. E ninguém precisa ficar se abraçando aqui daquela forma constrangedora pra mostrar que você tá pagando pau pro seu... Vamos fazer o seguinte, troca essa imagem. Imagina que o cara que estivesse ali em pé fosse o Danilo Gentili e quem estivesse abraçando ele daquela forma fosse o Nando Moura. Você imagina o quanto que esse meme ia rodar? Você imaginou já a galera falando, olha lá, o anão, não sei o que lá, pagando pau pro Danilo Gentili. Você imagina se é o Kim abraçando o Renan daquela forma? Você imagina se sou eu abraçando o João Dória. Imagina o João Dória em pé num carro, eu abraçando ele dessa forma. Você imagina o que não ia falar, ah lá como eles são subservientes, ah lá como eles são ridículos. Mas, como é o Ricardo Salles abraçando o mito, porra, aí é patriotismo, irmão. Porra, aí é ser imbrochável. Aí é... Assim, cara, eu não consigo passar por isso. Eu não consigo. Eu não sei, eu prefiro, cara, ser aquele cara que rema contra a maré. Eu prefiro, de fato, ser o cara que é xingado pelos petistas, pelos bolsonaristas, por tudo. Eu prefiro perder meu mandato, velho. Eu prefiro ficar inelegível do que passar por isso. Do que me ajoelhar aos pés de um cara. Do que ser um idólatra como esses caras, velho. Até me lembrou aquela música do Rapa. Se meus joelhos não doessem mais... Os caras ficam lá ajoelhados, velho. Tá ligado? Mano, é muito zoado, cara. É muito zoado. Como estamos de audiência e like?
Estamos com 3.200 pessoas. E vamos falar a coisa mais importante. É. Você vive falando que o brasileiro não sabe reconhecer seus grandes nomes, seus grandes ídolos. Sim. Aconteceu uma coisa muito foda semana passada, que é o seguinte...
Só tá uma vendo? Coisa, por que vocês pararam de entrar no clube? Fala pra mim, hein? Nós estamos só com dois clubes, gente. Quem entrar no clube... Pensa uma coisa. Se você entrar no clube, você fica muito distante de ser aquilo que a gente viu na imagem. Quanto mais você aproveita os conteúdos do clube, ganha as revistas Valete e apresenta as pessoas, menos você se torna um escravo, um capacho de um falso messias. Vamos lá. Você falou que a gente não...
Tá vendo essa foto do Slipknot? Tem um detalhe muito grande nela.
Peraí, põe na tela grande pra eu ver direito. Vamos ver se eu consigo captar.
Não, você não vai ver. Porque...
É que eu não tô vendo.
Ah, caralho.
Calma. Olha a boquinha, meu. O que tá acontecendo?
Ó, tem um detalhe muito grande aqui.
Deixa eu ver.
Que é? Calma, não, você não vai conseguir ver, cara. Não tem como ver.
Deixa eu fazer observações sobre a foto. Você vai me falando se eu tô quente ou frio. Então vamos lá. Eles estão todos com a mesma roupa,
não, não
com
tem,
máscara.
Não tem como você ver, tu. Não tem nada. É aqui, ó.
O que que tem? Eloy Casagrande?
Sim.
É um baterista brasileiro.
Ah, temos um baterista brasileiro.
Eu sei. Ah, era isso?
Era isso.
Ah, pelo
mano,
Deus.
Para. Isso é muito foda. Tipo, mano, só foda. Tem como...
Isso é muito bom, cara. Isso é muito legal. Tipo... O Eloy Casagrande é um grande baterista. Tá fazendo uma carreira maravilhosa. Só que assim, velho. Nós temos Kiko Loureiro no Megadeth.
Ele saiu.
Eu sei, mas ele já foi.
Não, mas assim, o Brasil continua exportando grandes músicos.
Sim, assim, era isso, velho.
Era, mano, isso é muito foda.
Ah,
tipo,
pelo amor de Deus,
as pessoas
eu esperava
estão felizes.
Uma coisa bem mais foda,
não,
cara.
As pessoas estão felizes porque, tipo, é um puta baterista, é uma grande banda.
Sim, eu também acho, vai representar pra caramba, velho, muito legal, muito legal.
Isso é tipo, caralho, é um cara nosso ali, tá ligado? Tipo, pô...
Você tá orgulhoso?
Não, eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei feliz, tipo, como se o Eloy fosse da minha família.
Legal.
Você não gosta da Leia Catarina?
Achei legal, achei bacana. Acho uma coisa que tem que ser reconhecida, mas não achei tudo isso. Você falou de um jeito, cara, que eu achei que... Nossa, sei lá, mano. Os caras... O próprio Drake Picknott reconheceu um grande ídolo histórico.
Você não gosta da Leia Casagrande?
Não, não é estilo que eu gosto de baterista, mas ele é um grande baterista, não tem o que falar. E dizem que ele é mó sangue bom. Sim. Dizem que ele é mó gente fina.
Eu já encontrei com ele. Eu troquei duas palavras com ele uma
vez. Ele é gente fina?
É.
Então, pô, tudo de bom pra você, cara. Sucesso aí pra você.
Vamos dar de live?
Mas já?
É, né?
Não. Tem mais uma coisa, velho. Tem uma menina. A última pauta que eu mandei aí é da menina. Eu quero falar disso também. Vamos lá. Ai, caralho. Eu não reagi. Que eu queria deixar um react surpresa, mas eu sei que ela está falando dos homens de hoje em dia. Já que isso fez sucesso na live de ontem, vamos reagir
ontem
a mais uma
pessoa.
Ontem
eu vi o vídeo de uma querida falando o quanto está insano ser solteira nos tempos de hoje. E ela falava que os homens não chegam mais. Tipo assim, no máximo é uma curtida nos stories. Mas, tipo, na vida real, eles não chegam. E, gente, vou contar uma coisinha pra vocês. Tô há uns 7 meses solteira, depois de um casamento de 8 anos. E já tô começando a me acostumar com muitas coisas que, infelizmente, não queria me acostumar.
Pausa aí, pausa um pouco.
Homens não chegam.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho uma das coisas mais zoadas também, você que fica indo lá e curtindo um monte de foto de um monte de mulher, tá ligado? Assim, pra nada. Por que você faz isso? Só pra ficar pagando mal pra uma pessoa que você nem conhece? Se você conhece a pessoa, ela postou uma foto que você realmente gostou, você dá seu like, velho. Seu like tem que ter valor, mano. Agora os caras pegam ali, vai rolando o feed, olha que gostosa, olha que bunda legal, olha que peitão, olha que não sei o que lá, olha que dancinha do TikTok, e você vai dando like. Sabe o que você tá fazendo, velho? Sabe o que você tá fazendo? No fim do dia, você tá servindo só de gado, tá? Pra essa mulher olhar e falar assim, olha como eu tenho um monte de curtidas, e continuar nessa vida vazia, tanto você quanto ela. Então, para com isso, velho. Gostou da menina? Então troca uma ideia. Não seja o tontão que fica dando like igual um idiota. Aí vai lá e comenta. Linda, perfeita, maravilhosa, princesa. Nossa, cara. Que coisa fútil. A não ser que você conheça a pessoa. É diferente. Se você conhece a pessoa, você quer fazer um elogio e tal. Beleza, isso é legal. Agora você, pra pessoa X na internet, se sair, tipo, gadeando assim, mano. Que zoado, velho. Vai lá.
Mas em ninguém. Você pode ser a rainha do Egito, entendeu? Eles não vão chegar. Tipo, o máximo que eles vão fazer é flertar pelo Instagram, curtir os stories e tudo. Tipo, não se fazem mais homens como antigamente.
Pausa. Olha, eu vou te dizer, cara, que sorte que eu fui da última geração antes de acabarem as interações sem ser virtuais, né? Porque assim, cara, eu vou te dizer, mano. Eu fui criado no carne com batata mesmo. É, vai pro bar e vai pra balada e vai interagir pessoalmente. Hoje em dia, cara, realmente as pessoas só... Cara, quer ver um grande exemplo disso? Vamos queimar o filme do amigo nosso? Kim Kataguiri, velho. Kim Kataguiri é isso, velho. Eu acho que se ele chegar numa mulher numa balada, ele morre, né? É só que, ó... Vamos jogar LOL. Vai lá, deixa eu ver o resto.
Achado, entendeu? O homem que chega. E digo mais, eles ainda não têm culhão pra... manter uma mensagem, por exemplo, ele te manda uma mensagem, você não responde ou demora a responder, quando você vê, a mensagem tá apagada. Tá apagada, porque eles não têm culhão, entendeu? Pra simplesmente manter uma mensagem minimamente, tipo assim, não, eu dei em cima dela, tipo assim, não, eu dei ideia. Não, nem pra isso, tipo, nem pra uma mensagem homem ter culhão mais. É absurdo. Me fala se é só comigo, assim, com as minhas amigas, que isso acontece, mas eu vejo muito na internet, mas... Isso acontece com você também? Me fala aí nos comentários.
É, cara. Esse negócio da mensagem nada a ver, eu achei, né?
É, eu nunca
vi. Você mandou, a menina não respondeu. Não sei porque você apaga, mas assim, você apagou também, velho. Que você não quer ficar servindo de troféu pra lá, oh, um monte de cara me chavecando aqui, né? Mas assim, realmente, cara, não se fazem mais homens como antigamente. Eu vou trazer as mesmas estatísticas que eu trouxe na live passada, que essa é a geração que menos faz sexo. Tá? Eu diria mais, cara. Eu diria assim, eu acho que tinha que ter uma pesquisa, ou deve ter. Essa deve ser a geração que menos interage, não só para objetivos sexuais, vamos dizer assim, mas é a geração que menos interage olho no olho, carne de osso. Né? Às vezes eu vejo pessoas, tipo assim, no elevador, eu cruzo com um moleque lá, sei lá, 17 anos. Fala aí, mano, beleza, cara? Tipo, o cara não sabe te dar um e aí, bom dia, velho, no elevador, tá ligado? Tipo, essa geração tá perdendo a capacidade de se comunicar sem ser por um celular, velho. Isso realmente está acontecendo. E isso é muito grave, velho. Isso é muito grave. Porque no fim do dia, cara, quando você precisar de uma entrevista, fazer uma entrevista de emprego, quando você precisar vender alguma coisa, quando você precisar chavecar uma mina, você vai precisar dessa habilidade. Você vai precisar dessa interação. Você vai precisar dessa segurança de si próprio, de ir lá e estar apresentável, saber trocar uma ideia. Eu vou dizer uma coisa, que eu não vou falar o nome aqui, mas tem um cara que trabalha aqui, inclusive, que a gente teve que dar uma lição nele de como se higienizar.
Nossa.
Tinha um cara, né?
Sim,
eu sei. Ele vem do outro escritório, que basicamente o cara fedia, né? E não é que ele fedia CC, ele fedia, sei lá, ele vendia ser humano sem banho, entendeu? Aí a gente chegou pra ele e falou o seguinte: pra você trabalhar aqui, cara, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que tomar banho todo dia, tinha um chuveiro no outro escritório, tinha um chuveiro. Você vai tomar banho todos os dias. E todos os dias eu quero te ver com uma camiseta diferente, tá? Você não pode usar a mesma camiseta dois dias. Isso serve pra cueca também. Você vai trocar sua cueca, eu não vou fiscalizar a tua cueca, mas você vai trocar sua cueca e você vai trocar sua camiseta. Ah, beleza, beleza. O cara não cortava o cabelo, o cara não fazia a barba. Meu, pelo amor de Deus, velho. Não, e assim, eu vou te dizer, vou falar sério. Quantos encontros que a gente faz do MBL que não aparecem uns moleques assim? Você fala, mano, faz quantos dias você não toma um banho, velho? Você foi no dentista, você tá com um tártaro no dente da frente, maluco. Sabe, mano? Vai se cuidar, mano. Essa geração não toma só, essa geração não sua. Tá ligado? Eles não fazem um exercício pra você suar e desintoxicar. Tá ligado? Você precisa disso, mano. Se você é um incel desse tipo... Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma cultura que é legal sem céu, né? Ah, é da hora. Não é da hora sem céu. Da mesma forma que a esquerda fica glamourizando favela. Ai, favela é legal. Ai, a comunidade não é. Favela é uma merda, tá? Favela é uma merda. Favela tem criminalidade, favela não tem segurança. Favela, se pega... Os caras pegam um monte de gato de energia, se pega fogo ali, morre um monte de gente. Favela tem deslizamento. Favela é uma bosta, tá? Ser em céu é uma merda. Põe isso na tua cabeça. Ser em céu é uma merda. Ah, mas eu, qual a habilidade que você desenvolve sendo incel? Ah, eu jogo muito bem videogame. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Você precisa desenvolver habilidades tanto físicas, tá, quanto de comunicação. Quanto de raciocínio, de interação. Sai da sua casa, mano. Vai fazer uma parada. Olha aí, olha o resultado. Velho, eu juro por Deus. Se eu visse um vídeo desse, sei lá, no início dos anos 2000, se em 2002 eu visse um vídeo desse... Ou da outra mina também, duas minas falando, meu, os homens de hoje em dia tá... Mano, eu ia ficar ofendido. Eu falo, pelo amor de Deus, cara, peraí. Então o mundo tá cheio de oportunidades, porque eu não sou assim. Vamos sair chavecando todo mundo. Né? E aí, tá aí, ó. A oportunidade tá aí, ó. Você vai ser o quê? Você vai continuar no Instagram igual um idiota? Pelo amor de Deus, mano. Como estamos de audiência aí?
Estamos com 3.500 pessoas, vamos mudar de live?
Mas já? Tá na hora já?
Sim.
É? É?
Vamos?
Vocês que mandam.
Vamos mudar de live então.
Vamos, porque não, na outra tem dois reacts bem legais, velho.
E é isso.
Ó, fica aí, estamos com mais de 3 mil pessoas ao vivo. Eu quero ter esse número na próxima. Beleza?